sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes, por quem começo, e começamos por retomar ainda o tema dramático de Navalny.
Isto parece que esta tragédia vai continuar, e não se sabe bem até quando, porque o Kremlin, o porta-voz do Kremlin, o senhor Peskov, diz que o Kremlin não sabe nada e não é nada com eles. O certo é que neste momento nem sequer a mãe de Navalny e os apoiantes de Navalny conseguem encontrar um local onde possam fazer o velório. Qualquer local que eles recorrem, é-lhes dito, está fechado. Outros dizem mesmo, o Navalny é proibido. Ou seja, tenta-se de todas as formas abafar a cerimónia fúnebre do líder da oposição.
E infligir um sofrimento extra, não é?
Claro. Depois temos o aumento da repressão em relação àquelas pessoas que ousaram ir pôr flores no dia da morte ou nos dias seguintes. A maioria foi fotografada e alguns deles estão a prestar contas à polícia. Por exemplo, em Chelyabinsk, nos Jurais, a polícia foi à casa de uma das pessoas que ousou de pôr flores no monumento às vítimas das repressões políticas e então receberam da polícia este panfleto que eu peço para mostrar. Trata-se do retrato de Lavrentiy Beria, que era o carrasco de Stalin, o principal criminoso, e com as palavras dele, entregue às pessoas. É melhor estar sentado em casa do que sentado na prisão. E isto está também, vai ser uma espécie de jogo de gato e rato, porque no dia 29, eles queriam fazer o funeral no dia 29, não o podem fazer, porque o grande líder vai falar à nação. Então, neste momento, irão tentar sepultá-lo no dia 1 de março, mas continua-se a não saber onde e a que horas. E quanto à autoria do crime, o senhor Nikolai Patrushev, que é um ex-dirigente dos serviços secretos e atual dirigente do Conselho de Segurança, está convencido e afirma que foram os Estados Unidos que mataram Navalny.
E porquê?
Eram os únicos interessados nisso.
Ah, eram? Está bem. Nem sequer pergunto porquê. Bom, Nuno, temos que falar, vamos falar sobre vários temas, naturalmente, mas esta cimeira Macron, que deixou muita gente um bocadinho tensa, não é? Com esta ideia, não é?
Sim, dá a ideia que a Europa passa de 8 a 80, quer dizer, primeiro não consegue encontrar as armas necessárias para defender a Ucrânia e depois diz, se calhar são precisos soldados, mas não é isso que a Ucrânia quer, não é isso que a Ucrânia quer, a Ucrânia não quer que vão soldados estrangeiros para a Ucrânia, quer ter os meios para se defender a si próprio. E eu devo dizer que uma das propostas de envio de pessoal militar foi feita pelo próprio Sr. Macron, acho que podemos dizer isto aqui, não era de tropas de combate, mas era, por exemplo, militares para fazer ciberguerra, para pilotar drones, para estar naquelas tarefas de maior tecnologia, mas mesmo esses militares podem ser substituídos por ucranianos. Os ucranianos sabem fazer isso tudo. Nós temos aqui uma imagem da Cimeira. A Cimeira, no fundo, tentou encontrar um grupo de países de boa vontade. Tivemos aqui chefes de executivo, tivemos presidentes, tivemos ministros de defesa. A minha amiga participou e, portanto, tenho algum conhecimento do que é que se passou. E uma das discussões que foi feita foi quantas munições é que são precisas, quantas armas de longo alcance é que são precisas, o que é preciso. Todos concordaram que a Europa vai dar isto à Ucrânia. E, portanto, a questão dos militares pareceu um bocadinho artificial, sinceramente. Mesmo que seja posta apenas como uma hipótese ou um cenário. Uma das coisas que se passou foi, por exemplo, a Polónia, discretamente, o Estado polaco, pediu desculpa aos ucranianos pela sabotagem que se deu em relação aos cereais, que é uma coisa perfeitamente vergonhosa. Uma coisa é o protesto dos agricultores, outra coisa é desperdiçar cereais que serão precisos em algum sítio do mundo.
Claro.
É evidente que os polacos, quer dizer, a presidência polaca diz que é o problema é do governo, o governo diz que o problema é um problema regional, outros dizem que é um problema fronteiriço, enfim, não interessa, isto é uma coisa perfeitamente miserável o que está a passar em relação aos cereais da Ucrânia. Depois falou-se também nas possíveis novas ameaças à Ucrânia que poderiam vir da Transnistria. Mas todos descartaram essa ameaça. A Transnistria aparece-nos ali a vermelho, portanto é uma zona, como tu sabes, controlada pela Rússia, que fica na Moldova, decidiu declarar uma independência fictícia da Moldova. Como tu vês, a Transnistria fica muito longe do território russo e há aquela linha azul que é muito importante. Que aquela linha azul é a nova linha de segurança que a Ucrânia criou no Mar Negro e que impede que a Marinha Russa possa operar para o ocidente dessa linha e, portanto, não pode operar na Transnistria. Portanto, não se percebe muito bem como é que a Rússia podia lá chegar. Agora, há um problema que foi levantado nesta cimeira, é que a Transnistria está a ser usada como base de reconhecimento de drones russos que quase todos os dias passam por cima do território ucraniano. Ou seja, uma zona que não está envolvida no conflito está a servir de base, assim como a Bielorrússia, no princípio da invasão, também serviu de base. Outra coisa que foi denunciada nesta reunião é que a Europa tem que estar alerta com as chamadas empresas cavalos de Troia, que estão a comerciar com empresas russas através de intermediários, múltiplos intermediários. Quer dizer, no fundo tu tens tantos intermediários que já não sabes muito bem quem é que é russo e quem é que não é russo.
Mas agora, offshores.
Exato. Mas tens aqui esta empresa central, a STC, que é uma empresa russa, que vai comprar produtos aos países mais díspares e que esses países mais díspares vendem anónimos ou empresas perfeitamente inocentes, que depois acabam por canalizar para estas quatro que nos aparecem ali, a STC e três outras empresas. Um momento de alguma atenção nesta cimeira foi com o chanceler Scholz. O chanceler Scholz, como nós sabemos, tem um parlamento que lhe diz, meu caro amigo, somos a favor do envio de armas de longo alcance para a Ucrânia. E mesmo assim o senhor Scholz continua a dizer os mísseis Taurus de cruzeiro não, são muito perigosos.
Ao contrário dos Estados Unidos, basicamente.
Ao contrário dos Estados Unidos. Veio dizer que a Alemanha vai começar a fornecer estes obuses que nos aparecem aqui, os Boxer, que são alguns dos mais modernos da Europa, mas não fornece os tais mísseis que aparecem ali em cima num caça da Luftwaffe. E agora qual é a justificação? Já houve várias justificações. A nova justificação é que nós, ao contrário da cultura política da França e da Inglaterra, que mandam especialistas para território ucraniano, nós, alemães, não podemos mandar especialistas. Depois perguntar, mas porquê é que tem que mandar especialistas? É que se nós não mandarmos especialistas, nós não sabemos se os ucranianos não irão usar aquilo em alvos com os quais nós não concordamos. Portanto, é a nova versão do chanceler Scholz, mas que ao mesmo tempo diz, mas nós queremos todo o tipo de armas para a Ucrânia. Isto causa uma grande indignação. Como deves saber, apareceu também o Sr. Zelensky por videoconferência. Ele veio relembrar um momento da história ucraniana que nós vamos mostrar aqui, que foi janeiro de 2006, quando a Ucrânia se livrou do seu potencial nuclear e dos bombardeios estratégicos que tinha, neste caso era o Tu-22, fê-lo com a garantia de que não seria alvo de nenhuma agressão de nenhum país. E hoje a Ucrânia, no fundo, eu diria que se arrepende. Porque, repara, uma das coisas que acontece é que a Ucrânia não tem neste momento os meios que precisava para se defender minimamente. Eu podia falar aqui da questão das munições, levaria muito tempo. Por fim, uma boa notícia, esta aprovação no Parlamento Europeu do pacote de ajuda dos 50 mil milhões, foi hoje de manhã, maioria esmagadora. É evidente que há 40 deputados que votaram contra a ajuda civil à Ucrânia, entre eles dois deputados do Partido Comunista Português, mais uma vez. A maior parte são deputados da chamada esquerda europeia. Há alguns deputados dos chamados grupos identitários, mas só 13. E há dois conservadores. Eu vou falar destes nomes todos no Leste ou Oeste, no meu programa, no domingo, mas seja como for, só para dizer que estas 40 pessoas nem sequer dinheiro para a sobrevivência civil da Ucrânia querem.
Zé, apresenta-nos Oleg Orlov.
Olha, Oleg Orlov tem 70 anos e é talvez um dos dissidentes mais velhos ainda vivo. Este homem já era dissidente e teve problemas com o poder comunista na União Soviética e agora volta a ter e é julgado duas vezes pelo mesmo crime. Oleg Orlov, em 2022, publicou no Facebook um artigo que primeiro foi publicado em França, depois traduzido para russo, que diz o seguinte: querem o fascismo, aí o têm. E onde ele critica o rumo político da Rússia e critica a invasão da Ucrânia. Este homem foi inicialmente condenado a pagar uma multa de 1.500 euros. Desta vez, da segunda vez, já nem levou o advogado de defesa, dispensou tudo, só pediu uma coisa, que lhe deixassem pronunciar a última palavra antes de ser lida a sentença. E ele disse o seguinte: o país que há 30 anos fugiu do totalitarismo comunista recua para o totalitarismo, mas desta vez fascista. E repetiu as palavras de Navalny, dizendo: não desistam de lutar, sejam otimistas. Este homem é um... Quero lembrar que a organização que ele dirigia, hoje está proibida, é a Memorial, que era uma organização não só de defesa de direitos humanos, mas também de investigação histórica sobre os crimes do comunismo na União Soviética.
Já falaste aqui várias vezes.
Exato. E que, há 2 anos atrás, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Este homem, que, digamos, dirigia essa organização, vai passar agora 2 anos e meio de prisão e vamos ver se não lhe arranjam mais alguma acusação para aumentar a pena.
Temos de avançar. Nuno, vamos ao Báltico.
Vou ser breve. O Báltico, neste momento, passou a ser um lago da NATO. Eis mais um grande triunfo estratégico do Sr. Putin. Conseguiu que o Báltico, que não tinha tantos países da NATO à sua volta, agora tenha só países da NATO praticamente à sua volta. Vamos mostrar aqui o mapa. O mapa, neste momento, é um mapa em que temos o Báltico ali no meio e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países da NATO. A Rússia tem ali o chamado exclave, se olharmos do mar, quer dizer, é um enclave se olharmos de terra, mas pronto, mas é o exclave de Kaliningrado, que se formos à história do mundo, pelo Sr. Putin, poderíamos perguntar desde quando é que Kaliningrado é russo, mas pronto, mas isso é outro problema. Agora, repara, Kaliningrado é um dos sítios mais militarizados do mundo. Tens ali um mar que é hoje todo da NATO. Aqueles círculos azuis e brancos são as bases navais dos membros da NATO. Se quisesse encontrar uma tempestade perfeita onde pudesse haver um conflito, seria aqui. Sobretudo porque ali à volta daquele enclave ou exclave tens ali uma parcela que parece assim uma estradinha branca que vai dar à Bielorrússia, que é o chamado corredor ou falha de Suvalki, que é a única zona para onde se pode passar, no fundo, da Bielorrússia para Kaliningrado, e que a NATO considera um dos sítios onde poderá começar uma guerra entre a NATO e a Rússia. E por isso é também uma zona hoje altamente militarizada.
É melhor avançar já para Sirski.
Vamos então já para o general Sirski, que é o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, que andou pela frente e foi ver a situação da frente, que é uma situação muito difícil para a Ucrânia neste momento. No fundo, a Rússia está a avançar pouco a pouco a partir de Avdiivka e de Bakhmut. E ele foi verificar a falta de munições, quer dizer, a Ucrânia precisa mais ou menos 6.500 munições por dia e só as tem até junho, portanto vai precisar de muito mais. É também uma altura em que a Rússia começa a destruir alguns equipamentos importantes da Ucrânia, por exemplo, o primeiro carro de combate americano Abrams foi destruído e temos a prova em fotografia, também em vídeo, mas em fotografia, aqui está, é o primeiro. Também é a primeira vez que a Rússia destrói um sistema de obuses de fabrico sueco, os Archer, também vamos mostrar aqui. Portanto, isto também se dá porque a Rússia consegue pôr no terreno mais meios de destruição do que a Ucrânia tem defesas. Aqui está o sistema Archer a ser visado e depois a ser destruído. Depois, a Rússia tem estado a ser vítima de acusações de que está a executar todos os prisioneiros de guerra ucranianos que apanha, e então decidiu filmar um vídeo, que é um vídeo falso, em que tu vês uns pretensos ucranianos que executam 2 russos, ali está, um deles morto com um tiro na cabeça, só que depois de ter morrido ainda se mexe para se colocar numa posição um bocadinho melhor. Portanto, este vídeo é um vídeo, para além das armas estarem totalmente limpas e as trincheiras também totalmente limpas, tens ali dois atores que não são sequer muito bons atores. E, portanto, isto é a tentativa da Rússia responder a estas imagens. O que é que a Ucrânia pode fazer? Está a avançar em Kherson, portanto, na tal margem oriental do rio Dnipro. Temos aqui a destruição de uma base de drones por artilharia ucraniana, portanto é uma boa notícia para os ucranianos, e depois, aparentemente, a Ucrânia continua a bater caças russos muito caros. Hoje terá abatido mais dois destes, dos Su-34. A Ucrânia já terá abatido 10 aviões desde o dia 17 de fevereiro. Temos ali as imagens que parecem mostrar o avião a cair, filmados de várias perspectivas. Há quem diga que esta imagem é a imagem típica de um caça visto por outro caça, e portanto há quem já suspeite que isto não foi feito com mísseis Patriot, mas se calhar com caças F-16 que estarão algures já atuar dentro da Ucrânia. Mas os ucranianos, obviamente, mantêm-se totalmente reservados quanto a isso. Dizem apenas, sim, abatemos mais dois Su-34. Cada um destes caças custa $300 milhões.
Fica o número no ar. Neste Jornal da Noite, voltamos a Lukashenko, de quem já não se falava há uns tempos.
Exato. Há uma grande notícia, eu diria mesmo uma notícia histórica que muito surpreendeu, isto tudo entre aspas, porque o senhor Lukashenko anunciou uma vez mais que se vai candidatar ao cargo de presidente da Bielorrússia N vezes. Eu já lhe perdi a conta, e ele dirige a Bielorrússia desde 1994. E já disse que vai lá estar até 2030. Isto aqui, a ele a fazer essa declaração e a pedir aos jornalistas para avisarem a oposição de que ele se vai recandidatar. No domingo houve eleições parlamentares na Bielorrússia, que nos dão uma ideia de quais poderão ser os resultados na Rússia no próximo mês de março. Participaram quatro partidos, mas todos os partidos que apoiam o Lukashenko. É como na Rússia. Também quatro candidatos e todos eles, como diz o candidato comunista, quando lhe perguntam, você quer ser eleito presidente da Rússia? E ele responde ao jornalista, o quê? Pensa que eu sou um idiota? Ou seja, nós sabemos a vontade que eles têm em ganhar. E então, nestas eleições, tivemos uma afluência de 76% e 87% votaram no partido Bielorrússia, que significa Rússia Branca ou Bielorrússia, criado por Lukashenko. Quer dizer, se o Putin aceitar o desafio, e eu acho que o Putin vai ficar muito além dos 80%.
Nuno, vamos fechar com o Médio Oriente.
Vamos, deixa-me só dizer-te muito rapidamente que alguma coisa se está a passar dentro das lideranças palestinianas. O governo da autoridade palestiniana acaba de se demitir, anunciou a sua demissão ao presidente Mahmoud Abbas. Isto mostra que provavelmente aquela exigência que os americanos estavam a fazer de uma reforma da autoridade palestiniana para poder um dia governar Gaza pode ter começado. Há quem diga que no Hamas isso também vai passar, que os velhos líderes vão ser substituídos, vamos ver. Depois, numa outra frente, a frente da Palestina Norte e, se quisermos, do Líbano do Sul, temos o primeiro ataque do Hezbollah, uma das principais bases militares de Israel, a base do chamado Monte Meron, que nos aparece ali. É uma base muito importante, é uma base ultra-secreta de observação, quer de satélites, quer de aviação. Isto, obviamente, vai provocar retaliações. E uma notícia pouco agradável para os países da região é que isto que tu vês aqui são os cabos submarinos, que são essenciais para as telecomunicações e que estão no Mar Vermelho, e muitos destes cabos estão a ser destruídos pelo tal movimento Ansar Allah, ou movimento Houthi, que para além de atacar navios, mercantes, também se diverte a destruir cabos.
Nuno Rogeiro, José Milhazes, voltamos à conversa na próxima sexta-feira.